Desejando uma boa tarde a todos, declaro instalada a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, desta segunda-feira, 29 de maio, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Cumprimento os nobres pares. Desembargador Carlos Eduardo Contar, vice-presidente corregedor deste tribunal, juiz Juliano Tano, juiz Fernando Nardon Nielsen, juiz José Eduardo Chemin Cury, juiz Fernando Paes de Campo, juiz Sandra Herói, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, procurador regional eleitoral, nosso diretor-geral, Rádio Aldo Smith, doutor Lucas, que se faz presente nessa sessão. Cumprimento também o doutor... Está aí, não? Matheus Macedo. Cumprimento... os servidores deste tribunal. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, doa por aprovada. Doutor Matheus, o senhor está me ouvindo?
Sim, excelência. Escuto bem.
Então... como há um pedido de sustentação oral formulado por Vossa Excelência, nós vamos antecipar o julgamento e eu já vou, então, aqui anunciar o processo.
Perfeito, Excelência.
Habeas corpus criminal 06.078.97.2023, de Campo Grande, impetrante Matheus Bereza de Paula Macedo e outros, paciente de Elcídio Amaral Gomes, impetrado juiz da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, relator juiz José Eduardo Chemin Cury, o parecer pela denegação da ordem. Doutor Matheus, o senhor dispensa a leitura do relatório?
Sim, excelência.
Vamos lá. Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental de 10 minutos para a sua sustentação oral.
Muito obrigado. Eu inicio cumprimentando o excelentíssimo desembargador Pascoal Carmelo, presidente do órgão julgador, e o excelentíssimo doutor José Eduardo Chemin Cury, eminente relator, nas pessoas de quem saúdo todos os demais componentes do quórum. Excelências, em 22 de agosto de 2022, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em favor do paciente Delcídio do Amaral pela suposta prática do delito de falsidade ideológica eleitoral. Na sequência, no dia 24 de agosto de 2022, o juízo apontado como coator recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral, determinando a citação do paciente para apresentar sua resposta à acusação, sendo este o ato coator ora combatido. E a defesa aponta a decisão de recebimento da denúncia como ato coator, desembargador Chemin Cury, em razão de sua nulidade por ausência de fundamentação. E essa nulidade restou configurada porque, ao receber a denúncia, o juízo de primeiro grau concessa máxima vênia, prolatou decisão genérica, desprovida de qualquer fundamentação. E para que essa nulidade fique mais clara aos olhos de Vossas Excelências, eu peço licença para exibir a íntegra da decisão, apresentando aqui no Zoom para Vossas Excelências. Vou compartilhar a tela. Excelências, essa é a íntegra da decisão apontada como ato coator. Abro aspas. Nos termos do artigo 406 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Delcídio do Amaral Gomes, qualificado nos autos, porque em conformidade com os termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, determino as seguintes providências. Cito o acusado para que, no prazo de 10 dias, responda a acusação. Excelências, essa é a íntegra da decisão que recebeu a denúncia contra o paciente e que é apontada como ato coator no presente caso. Com o máximo respeito, excelências, o ato coator se trata de decisão que desviou do costumeiro acerto do juízo de origem, limitando-se a afirmar genericamente que a denúncia estaria em conformidade com os termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Nada além disto. Frise-se, ademais, excelências, que nem mesmo o dispositivo legal invocado, o artigo 406 do Código de Processo Penal, guarda qualquer relação com os requisitos do recebimento da denúncia. Em verdade, excelências, quando consultamos o Código de Processo Penal, notamos que o artigo 406 versa sobre a citação do acusado e se encontra no capítulo acerca do procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri. Isto é, além de o mencionado artigo 406 não tratar do recebimento da denúncia, tal artigo de lei dispõe sobre matéria completamente distinta, Tribunal do Júri, e não tem nenhuma relação com o objeto do ato coator que foi prolatado, considerando que o paciente responde a uma acusação referente ao delito de falsidade ideológica eleitoral, que é regulado não pelo rito do Tribunal do Júri, mas sim pelo rito previsto no Código Eleitoral Brasileiro. Além disso, excelências, a decisão apontada como ato coator com a devida vênia não teceu nenhuma consideração, sequer de maneira sucinta, sobre os elementos concretos da denúncia que houvessem levado a considerá-la apta para ser recebida. No ponto, sequer é mencionado qual é o crime pelo qual o paciente está sendo processado ou qual foi a conduta por ele supostamente praticada. Por tal motivo, excelências, concluímos que a decisão de recebimento da denúncia que eu li para vossas excelências se adequaria a qualquer outra denúncia por qualquer outro crime, tamanha é a sua generalidade. Realmente, excelências, o ato coator parece não preencher o que dispõe o artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, e aquilo que prevê o artigo 315, parágrafo 2º, inciso 3º do Código de Processo Penal, sendo um ato coator desprovido de fundamentação. E eu afirmo isso, excelências, porque enquanto o artigo 93, inciso 9 da Constituição afirma que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas sob pena de nulidade, o artigo 315, parágrafo 2º, inciso 3º, prevê que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E é esse exatamente o caso, eminentes julgadores. A fundamentação do ato coator serviria para qualquer outra decisão. Bastaria trocar o nome do paciente de Ossídio Amaral, a decisão se aplicaria para qualquer outro caso, referente a qualquer outro crime. Na sequência, excelências, a defesa não ouvida que, segundo o STJ, a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente. Entretanto, segundo o próprio STJ, tal faculdade de fundamentação sucinta, autorizada pela jurisprudência, não pode ser confundida com ausência de fundamentação, como ocorreu no presente caso. E aqui, excelências, eu cito habeas corpus 345-116, de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, transcrito na impetração, o qual se aplica perfeitamente ao presente caso. E por que eu digo isso, excelências? Porque nesse julgado, o STJ declarou a nulidade de uma decisão praticamente idêntica ao ato coator, na qual eu abro aspas ao entendimento do STJ. Lá foi reconhecida a nulidade porque o magistrado, ao receber a denúncia, utilizou o despacho padrão, de cunho estereotipado e demasiadamente evasivo, sem cotejar qualquer elemento relacionado ao caso concreto, o que caracteriza a afronta aos postulados do contraditório da defesa, do devido processo legal e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Portanto, excelências, de maneira idêntica ao julgado aqui apontado no paradigma, no presente caso também foi utilizado um despacho padrão estereotipado, demasiadamente evasivo e sem cotejar qualquer elemento relacionado ao caso concreto. Portanto, respeitosamente entendemos que aqui deve ser adotado o mesmo entendimento exarado pela STJ no julgado paradigma, ou seja, o reconhecimento de nulidade da decisão que recebeu a denúncia sem analisar concretamente os dados do processo, porque foi isso o que aconteceu no caso do paciente. E por fim, excelência, já me encaminhando para o final, a defesa gostaria de fazer dois esclarecimentos. O primeiro esclarecimento é de que a falta de fundamentação da decisão judicial constitui uma nulidade absoluta, a qual prescinde da demonstração de prejuízo. O segundo esclarecimento é de que, ainda que se entenda o contrário, no que tange ao prejuízo da nulidade de hora analisada, ainda assim, esse prejuízo é evidente, porque a decisão que recebeu a denúncia não foi fundamentada e levou o hora paciente a ter que responder a uma ação penal e sofrer todas as injustas consequências de sentar no banco dos réus por intermédio de uma decisão que não se justifica. E sobre o tema, eu gostaria de frisar o entendimento do STJ, segundo o qual responder a uma ação penal propala efeito negativo e estigmatizante. O simples fato de figurar como denunciado aplica ao agente, no caso aqui o paciente, um estigma de criminoso, tornam afetado por um processo seletivo e discriminatório. Eis o prejuízo concreto, excelências, experimentado pelo paciente por meio do ato coator, uma decisão que exibiu uma denúncia sem qualquer fundamentação. Concluindo, excelências, a defesa requer que seja concedida a vertente ordem de habeas corpus, a fim de que seja anulado o ato coator, para que outra decisão, dessa vez de forma fundamentada, seja proferida pelo juiz de primeiro grau. Finalizo dizendo que foi uma honra aparecer advogado sustentavelmente pela primeira vez nesse segredo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, agradecendo a atenção de Vossa Excelência e devolvendo a palavra.
Obrigado, doutor Matheus. Passo a palavra à Sua Excelência Procurador, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento os demais integrantes dessa corte, parabenizo o doutor Matheus Macedo pela sustentação oral, mas eu vou manter o parecer pela denegação da hora.
Como não? Passo a palavra, Sua Excelência, o relator juiz José Eduardo Chimincuri.
Obrigado, presidente. Boa tarde, excelentíssimo desembargador Pascoal Carmelo Leandro, presidente deste órgão colegiado, a quem eu peço vênia para comentar os demais membros que compõem a corte, doutor procurador regional eleitoral. Saúdo o doutor Matheus Macedo e o parabenizo, não apenas pela brilhante sustentação oral, mas pela forma aguerrida que defende os interesses do seu constituinte, inclusive fazendo reuniões online com esse relator. Cumprimento também o doutor Lucas Rosa, advogado militante da nossa cidade, que aqui se faz presente, demais servidores. Senhor presidente, como de praxe, disponibilizei com antecedência o voto e, nesse sentido, peço vênia para leitura apenas da ementa, ficando à disposição para eventuais esclarecimentos. Habeas corpus, decisão que recebeu a denúncia com base no artigo 406 do Código de Processo Penal. Erro material corrigido de ofício. Presente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, desnecessidade de fundamentação exauriente. Decisão sem caráter decisório para fins do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Resposta à acusação apresentada após o despacho de recebimento da denúncia. Ausência de cerceamento de direito de defesa do paciente ou prejuízo. Denegação da ordem. Na hipótese dos autos, verifica a ocorrência de erro material que não eiva a decisão de nulidade. É possível a correção de ofício do embasamento legal para o recebimento da denúncia. E aí cito aqui um precedente do STF, abro aspas. Na fase de deliberação quanto à possibilidade de recebimento da denúncia, na qual vigora o princípio do indúbio pro societá, afigura-se como suficiente para que se autorize a instauração da ação penal tão somente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Fecho aspas, um precedente da relatoria do ministro Luiz Fux. Digo eu, sendo indispensável a fundamentação quando o recebimento da denúncia, uma vez que, abro aspas para citar outro precedente, também do STF, o recebimento da exordial acusatória não se equipara a ato de caráter decisório para fins do artigo 93, inciso 9 da Carta Republicana. Fecha aspas. Outro precedente, agora do STJ, abro aspas. A jurisprudência dos tribunais superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do Código de Processo Penal. E aqui, esse precedente é do mencionado ministro Reinaldo Soares da Fonseca, e abro um parênteses aqui para dizer que o julgado trazido pelo impetrante como paradigma difere do caso dos autos, porque naqueles autos que ele traz como paradigma, houve a apresentação de resposta preliminar à acusação antes do despacho que recebeu a denúncia. não havendo no presente caso a necessidade de motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação, que foi apresentada após o despacho de recebimento da denúncia, conforme informações prestadas pelo juiz singular. No caso dos autos, verifica-se que o juízo singular competente, ainda que de forma concisa, concluiu estarem presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e, portanto, que a denúncia contém a exposição de fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, bem como a classificação do crime, determinando a citação do acusado pelo que se depreende do recebimento da denúncia pelo magistrado. Foi precedido da obrigatória leitura e análise da peça inaugural e dos documentos que a instruem, bem como do inquérito, tendo verificado concretamente se existe justa causa para ação penal, não havendo no presente caso a necessidade de motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação, a qual foi apresentada após o despacho de recebimento da denúncia. A decisão autorizadora da persecução penal não implica o cerceamento do direito de defesa do paciente ou prejuízo, pois a defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses, produzir provas e suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado, uma vez que o acusado se defende de fatos imputados na inicial acusatória, e cito aqui a súmula do TSE número 62, a qual preencheu os requisitos para o seu recebimento. Erro material corrigido de ofício. Assim, senhor presidente, na parte dispositiva, ante o exposto de acordo com o parecer ministerial, denego a ordem de habeas corpus, corrigindo de ofício o erro material relativo ao embasamento legal do recebimento da denúncia, e aonde se lê artigo 406 do Código de Processo Penal, lê esse artigo 396 do mesmo diploma legal. É como voto, senhor presidente.
Obrigado, César. Como vota o juiz Fernando Paes de Campos?
Boa tarde, senhor presidente. Eu voto com o relator.
Como vota a juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli?
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu voto com o relator.
Como vota o desembargador Carlos Eduardo Contar?
Senhor presidente, eu quero apenas fazer uma ponderação e, ao meu juízo, de fato, esse despacho, essa decisão, ainda que não tenha um caráter decisório propriamente dito, a rigor, é de péssima técnica. De fato, o juiz aqui pecou na prolação dessa decisão, fazendo-a de forma genérica, totalmente, sequer citando, como foi dito aqui, o tipo penal, né, que passaria o réu a responder. O que pesa, né, em desfavor aqui ao paciente, à impetração propriamente dita, é que a resposta à acusação foi apresentada a posteriori. Então, realmente não houve aqui, não há aqui nenhum prejuízo, porque ao juiz ali não cabia muito detalhar, né, ou responder ou fundamentar, né, aquela decisão, porquanto apenas recebeu a denúncia, né, nos termos em que é apresentada, de acordo ali com o artigo 41 do CPP. Por esta razão, e só por esta razão, pela tardia apresentação da resposta, é que eu acompanho o eminente relator.
Senhor presidente, o senhor me permite uma questão
Bom.
de ordem?
César.
Obrigado. Desembargador Contar, eu só gostaria de esclarecer a Vossa Excelência que eu apresentei a resposta à acusação, porque perto do prazo, se eu não apresentasse, precorreriam os meus pedidos probatórios. Então, a gente não concordou, né, com o prosseguimento do processo daqueles termos, com a decisão, com essa falta de fundamentação, mas apresentamos a resposta apenas para que não se alegasse uma preclusão das teses defensivas e dos probatórios. Foi essa a única razão pela qual nós apresentamos a resposta à acusação a posteriori. Agradeço a atenção e devolvo a palavra.
Bom, nós vamos dar continuidade, doutor. Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota o juiz Fernando Marques da União?
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais integrantes da corte. Eu acompanho o relator na integralidade.
Então, à unanimidade, com o parecer, denegaram a ordem nos termos do voto do relator, com as considerações feitas pelo terceiro vogal, embaixador Carlos Eduardo Contar. Obrigado, doutor Matheus. Tenha uma boa tarde, uma boa semana.
Muito obrigado, excelências. Uma ótima tarde, resto de tarde para vossas excelências. Boa semana.
Bom, agora nós temos aqui, nós temos um processo que está sendo adiado. É o número 4 da pauta, uma prestação de contas eleitorais 0601-499-59-2022, de Campo Grande, interessado Fabiano Reis de Oliveira, de relatoria da juíza Sandra Regina da Silva Ribeiratioli, está sendo adiado para a sessão do dia 6 de maio, 6 de junho, por indicação da relatora. Nós temos um processo aqui que foi adiado à sessão anterior, é o número 1 da pauta, prestação de contas eleitorais 0601-254-48-2022, Campo Grande, interessado Luiz Carlos Santos da Silva. Relator, o juiz José Eduardo Chemin Cury, o parecer pela desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Consulto Sua Excelência o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer.
Mantido o parecer, passa a palavra Sua Excelência o relator, o juiz José Eduardo Chemin Cury.
Senhor presidente, trata-se de prestação de contas aonde foi apontado, em síntese, duas deficiências e duas falhas nessa prestação de contas. A primeira com relação à emissão, à omissão de uma despesa no valor de R$ 1.960. Ao prestar os esclarecimentos, o prestador disse que essa nota fiscal ela foi emitida erroneamente pelo prestador de serviço e que outra, no valor de R$ 1.944, a substituiu e essa sim foi paga. E que o prestador de serviço deveria ter cancelado essa nota, sendo esse cancelamento um ato exclusivo e unilateral por parte do prestador do serviço, que o prestador de contas não consegue ter gerência sobre isso. E em razão disso, eu estou afastando essa omissão, esse problema, essa falha, porque, de fato, esse tribunal já entendeu que a emissão de nota fiscal é um ato unilateral da empresa e há, nos autos, pelo menos numa análise estreita da prestação de contas, coerência naquilo que o prestador alega. E a segunda falha diz respeito à não comprovação da contratação do serviço de marketing, que foi contratado um serviço de marketing pelo valor de R$ 28.000 e poucos, até essa omissão da nota fiscal diz respeito a essa mesma empresa, e que o serviço supostamente não foi prestado. E, novamente, o prestador de contas ele traz nas suas explicações prova de que efetivamente houve esse marketing digital na sua campanha, inclusive com prints e próprio link no Facebook, etc., dos vídeos, onde se pode verificar a existência, sim, da prestação do serviço, de modo que eu também estou afastando essa irregularidade e votando pela aprovação das contas, contrário ao parecer.
Como não? Como vota o juiz Fernando Paes Campos?
Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo.
Como eu entendi?
Eu gostaria de pedir vista, presidente.
Pedir vista. Pois é, mas aguardo. Aguardo. Posso marcar para que data?
Próxima segunda-feira, senhor presidente? Próxima segunda-feira?
Pode ser. No dia 5 de junho.
Excelente.
Então, conclusão do julgamento adiado para a sessão do dia 5 de junho, em face do pedido de vista formulado pelo primeiro vogal, juiz Fernando Paes de Campos, após o relator, contra o parecer, julgar aprovado as contas. Os demais aguardam. O número 3, prestação de contas eleitorais 0601508, também de Campo Grande. Interessado Roberto Matheus de Oliveira Galvão, relator juiz Juliano Tanos, o parecer pela desaprovação das contas e determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Consulta o doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, procurador regional eleitoral.
Mantenha o parecer.
Mantido o parecer, passo a palavra, sua excelência, o relator, juiz Juliano Tano.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais integrantes da corte, ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral, servidores. Presidente, como o voto já foi disponibilizado, pedi permissão para ler a emenda. Nos termos do artigo 35, parágrafo 11, inciso 2, a linha da resolução 23.607, os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados originalmente na prestação de contas. O relatório técnico conclusivo, e aqui eu transcrevo o ID, apresentou uma planilha com 78 abastecimentos de combustível considerados irregulares, portanto, não declarado nos autos, totalizando um montante de R$ 4.595,00 e não R$ 4.800,00, como apontado na conclusão. Examinando-se a dita planilha, depreende-se que houve a realização de dois abastecimentos regulares, no valor total de R$ 150,00. Porquanto, nos veículos cadastrados na prestação de contas, 18 abastecimentos sem identificação no montante de R$ 1.150,00 e os demais abastecimentos totalizando R$ 3.295,00 em veículos não declarados originariamente na prestação de contas e, portanto, abastecimentos irregulares, os quais foram pagos com recursos públicos, sendo devida a devolução destes recursos ao Tesouro Nacional, porque utilizados indevidamente nos termos do artigo 79, parágrafo 1º, cumulado com o artigo 35, parágrafo 11, inciso 2, alínea A, ambos da resolução 23.607. O valor envolvido na presente irregularidade perfaz tão somente 2,66% do valor da receita e despesa declarada na prestação de contas, que perfaz o valor total de R$ 124.000. Fato que pondero por passível de ressalvas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E aí, fazendo a leitura da parte dispositiva ante o exposto, contrariando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do artigo 74, inciso 2, da resolução 23.607, encaminho o voto no sentido de julgar aprovados com ressalva as contas de campanha de Roberto Matheus de Oliveira Galvão, candidato não eleito ao cargo de deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista, referente às eleições de 2022, determinando a devolução ao Tesouro Nacional de R$ 3.295,00. É como voto, presidente?
Vamos lá. Como vota o juiz Fernando Nardon Nelson?
Senhor presidente, nesse caso específico, pedindo vênia ao ilustre relator, eu concordo com os termos finais para aprovar com ressalvas, entretanto, faço uma ponderação em relação aos valores de R$ 1.150,00 que o relator entendeu como regular. Eu entendo como não regular, então divirjo apenas no montante a ser devolvido, totalizando, então, fiz as contas aqui, R$ 4.445,00 a serem devolvidos. É como voto, senhor presidente.
Vamos lá. Como vota o juiz José Eduardo Chemincuri?
Senhor presidente, eu já tive a oportunidade de relatar um caso extremamente semelhante ao ora julgamento e cheguei à conclusão idêntica do relator de que aqueles veículos que não houve a identificação não tem como presumir que não eram veículos de campanha e, portanto, afasta a irregularidade desse mil e poucos reais aí, permanecendo apenas a dos 3 mil e pouco, que são dos veículos efetivamente identificados e não declarados em campanha. Então, por isso, não tenho dúvida em acompanhar o eminente relator.
Como vota o juiz Fernando Paes Campos?
Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente.
Como vota a juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artiosa?
Com o relator.
Como vota o desembargador Carlos Eduardo Contar?
Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator com os apontamentos levantados pelo doutor Fernando, no tocante a... Doutor Fernando...
Ele está acompanhando.
Está acompanhando.
Está divergindo em parte.
Né? Em parte.
Depois o vosso excelência também.
Também.
Tá. Então, por maioria, julgaram aprovadas as contas com ressalva, nos termos do voto relator contra o parecer, vencido em parte os vogais primeiro, juiz Fernando Nardão Nielsen, e o quinto, desembargador Carlos Eduardo Contar, em relação ao valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional. Matéria administrativa nós não temos hoje, nem anúncio. Então, eu declaro encerrada a nossa sessão, já com a convocação de todos para a sessão de amanhã, dia 30, às 17 horas. Muito obrigado, declaro encerrada a sessão.